algumas regiões mais de 100 milímetros. Da região metropolitana do Recife, até agora há pouco, a última informação foi passada, cerca de 80 milímetros. E é isso que você falou, Joana, estamos no estágio de atenção, é um alerta, né, por parte do IMET, a Recife com muita chuva, muitas ruas alagadas, e o que você falou, estou aqui na redação, eu vou pedir até aqui para nossa cinegrafista a andar um pouquinho, deixa eu abrir a nossa janela para que vocês possam acompanhar em tempo real mesmo como está a situação agora do Recife. Olha aí, o tempo bastante nublado e agora melhorou bastante, viu? Porque até agora há pouco a gente não conseguiria nem abrir essa janela de tanta chuva que estávamos aqui no Recife. Então essa é a situação, claro que a gente vai continuar acompanhando, alguns voos tiveram que ser desviados, mas a gente não tem registro né, de desabamentos ou desalojados. Continuamos acompanhando a situação aqui do Recife, Joana.
Obrigado, viu, pelas informações, Júlio Andrade no Recife, então, e a gente fica com os microfones abertos aqui para nossa reportagem na capital pernambucana, a gente espera que a situação melhore por lá. 5 horas e 55 minutos, bora pro Rio de Janeiro agora, Shakira, Paco, sobe a trilha da Shakira, por favor, aqui no 360. Beleza. Vamos pro Rio de Janeiro então, olha só, clima de expectativa pro show da Loba, olha, a Shakira, né? O evento acontece então em Copacabana, Rafael Alves tá ao vivo com a gente, será que ele vai curtir o show da Shakira amanhã? Bom dia, Xará, bom dia, Rafa.
Muito bom dia, Rafa, Joana e a todos os nossos ouvintes ligados aqui no nosso jornal. A gente fala ao vivo aqui de Copacabana, onde vai acontecer esse show da cantora Shakira nesse sábado. A gente fala nesse momento da estação de metrô Cardeal Arco Verde. Nosso ouvinte pode estar se perguntando, por que do metrô? Bem atrás de mim, vocês conseguem observar aqui que tem uma cabine. Ali, os fãs estão entrando nessa cabine, uma cabine de um patrocinador do evento, e aí eles têm que fazer o quê? Tem que uivar para conseguir ganhar o ingresso VIP pro show da Shakira, isso porque tem uma área VIP ali na frente do palco. E por que uivar? Como o Rafa falou, a Shakira é conhecida como Loba, em referência a uma música dela de 2009, e os fãs são o quê? Alcateia. Então eles vão lá dentro, uivam, e quem chegar a um tom de 120 decibéis ganha um ingresso VIP ali pro show, os 15 primeiros clientes desse banco patrocinador do evento. A gente conversou agora há pouco com as primeiras ganhadoras, elas destacaram pra gente a relação que elas têm com a Shakira e por que admiram a cantora.
Eu cresci ouvindo Shakira, ela foi a minha maior inspiração porque eu toco violão, toco guitarra também, eu já fiz aula de canto, então ela foi uma das minhas primeiras influências, assim, né, se não dizer a maior, e eu vim lá de Ribeirão Preto pra vir aqui pro show.
Eu acho que a Shakira, ela sempre passou pra mim uma sensação muito legal de que é possível ser intensa e apaixonada e não ter medo de ser julgada, sabe? Então, ela pra mim representa muito isso, assim, as músicas dela também. E é a primeira vez que eu vou assistir o show dela.
E essas duas pessoas que vieram, foram nossas entrevistadas, elas vieram de fora do Rio de Janeiro, grande parte do público tem vindo de fora para acompanhar o show. A primeira entrevistada falou de São Paulo, a segunda veio de Vitória. E a gente acompanha também a emoção delas, diferente, né? Uma muito animada pro show, outra já emocionada, que é realmente a sensação desses fãs que vão acompanhar o show na praia de Copacabana. E a gente lembra que o show deve atrair 2 milhões de pessoas para as areias da Princesinha do Mar. Claro, é o show realmente gigante que vai acontecer aqui na praia de Copacabana. Volto com vocês.
Valeu, Rafael Alves, é inacreditável. Então tem praticamente um uivódromo ali atrás, onde as pessoas uivam e tentam ganhar o ingresso do show
da
Shakira.
Vai lá, Rafa, eu quero muito que você vá, que você nos fale como foi o seu desempenho, por favor. Deixa eu te falar.
Fala. Eu posso tentar, Joana, mas eu posso te garantir também que tem uma fila bem grande. O pessoal tá realmente querendo levar por aqui.
Trabalhador que tá trabalhando no dia do trabalho? Deveria. Você tá aí dando toda a exposição pra diva deles, pra Shakira. O primeiro show que eu fui na minha vida foi da Shakira. Eu era pequenininha e ela já fazia um baita sucesso. Ela segue aí, né, fazendo shows e dançando muito. Se você conseguir, filma o seu uivo, por favor. Eu vou adorar ter esse conteúdo pra usar.
Pode deixar, eu só não vou garantir que eu vou chegar lá nos 120 decibéis pra ganhar esse ingresso.
Isso tem que ser muito alto ou muito agudo?
Eu acho que as duas coisas, eu acho.
Alto e agudo. Valeu, Rafa, obrigada. Bom trabalho pra você.
Abraço, Joana, Rafa, bom trabalho pra gente.
Antes de irmos embora, resultado da enquete. Enquete de hoje aqui no TMC 360. A pergunta era muito simples, não precisava pensar muito para resolver responder, não. Era a seguinte: no dia do trabalhador você está, opção A, trabalhando, B, fingindo que trabalho, e C, curtindo a folga. Você tem as parciais, Rafa?
Tenho aqui, curtindo a folga, o feriado, 50%.
Ai,
na primeira colocação. Fingindo que trabalho, 15%. Trabalhando, 34%.
Eu tô nesses 34%. Às vezes 34 ou no outro, né? Fingindo que trabalho. A gente vai alternando, né? Muito bem. E agora a gente fica por aqui. São 10 horas da manhã em ponto, já estamos até atrasados. Você fica com a programação local nas praças da TMC. Eu sigo por aqui com o Paulista TMC. Até. Tchau.
Valeu.
TMC 360. Traduzindo, muito completo. Passa por tudo. Quem escuta sabe.
O que é importante para você?
O que é relevante? O que muda a sua vida?
Qual é a informação que te interessa?
Aqui na TMC, o que importa para você é prioridade sempre.
Porque notícia para nós não é só o fato. Notícia para a TMC é o que te ajuda na escolha, na decisão, é o que realmente importa.
A TMC tem a notícia que interessa de verdade. No rádio, na internet, nas plataformas digitais. É conteúdo que importa para ver, ouvir e entender.
O que importa para você, importa para a TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Paraná TMC, tua metrópole conta. A gente conta e quem escuta, sabe.
Dez horas e dois minutos, 10:02, uma excelente manhã de sexta-feira, dia 1º de maio de 2026. Chega mais, está começando o Paraná TMC desta sexta. Eu sou Isabela Miranda e te acompanho até as 11 horas da manhã, trazendo as notícias que importam para você. Quem escuta sabe, Transamérica agora é TMC. Você está em 100.3, você também está no site tmc.com.br ou no aplicativo da TMC. Esse é o Paraná TMC, até as 11 da manhã a gente segue junto com as notícias que importam para você, com um olhar um pouco mais regional, trazendo as notícias aqui de Curitiba, da região metropolitana, do Paraná como um todo. Mas eu não estou sozinho, quem me acompanha hoje até as 11 da manhã é Felipe Armata. Muito bom dia, Felipe.
Bom dia, Isabela Miranda, bom dia aos ouvintes da TMC. Temos um sextou, e sextou com ainda 1º de maio, dia do trabalho, dia do trabalhador. Vamos em frente aqui nessa sexta-feira.
Fazendo jus, né? Este dia trabalhando, trazendo as notícias.
Exatamente. Eu gostei, na verdade, da enquete que a Joana Trepto terminou agora há pouco. A enquete era se você está trabalhando, se você não está trabalhando, está fingindo que trabalha. Teve essa opção pro dia 1º de maio que a Joana Trepto colocou.
E ela defendeu que ela estava fingindo que estava trabalhando.
Aqui
ainda
nós estamos assim. Trabalhando, não estamos
nós
fingindo.
Desde cedo, inclusive. Exatamente. Leonardo Gomes já passou por aqui, eu já passei por aqui, você está passando por aqui. À tarde, temos, inclusive, Luiz, temos Brian, temos Helena, muita gente passando pelos microfones da TMC nesta sexta-feira para trazer aquelas notícias que importam para você. Sem mais delongas, vamos com as notícias que importam, as principais manchetes do nosso dia. Chegou o dia! A ponte de Guaratuba, no litoral do Paraná, será inaugurada nesta sexta-feira.
após mais de 40 anos de espera e 2 anos de obras, marcando o fim da travessia por ferryboat na região. Com 1,2 km de extensão e investimento superior a R$400 milhões, a estrutura promete transformar a mobilidade no litoral. São 4 faixas de tráfego, 2 de segurança em cada sentido, calçadas com ciclovia e também guarda-corpos. Contando com os acessos na PR-412, a obra compreende cerca de 3 km ao todo.
E como você já antecipou, a TMC acompanha essa inauguração da ponte. Equipe da TMC em Guaratuba, Brian Valência acompanhando de lá essa inauguração da ponte, que terá programação especial, cerimônia oficial a partir das 16h, show de luzes, drones e fogos abertos ao público depois das 19h. O evento marca a entrega da obra e conta com a presença de autoridades, além do primeiro acesso da população à estrutura, liberado somente após esse espetáculo por questões de segurança. A visitação segue até as 22h, com orientação das equipes no local, enquanto os melhores pontos para acompanhar a festa serão nas regiões de Caieiras e Prainha.
E a ponte de Guaratuba terá liberação parcial para veículos já neste sábado, a partir das 11h30, após o encerramento das primeiras provas da Maratona Internacional do Paraná. O tráfego segue liberado até às 5h de domingo, quando a passagem volta a ser interditada para a realização das corridas de 10 e 42 quilômetros. A liberação definitiva está mantida para domingo às 10h, depois do fim da programação esportiva. Até lá, a travessia por ferry boat continua operando normalmente, com orientação de trânsito feita pela Polícia Rodoviária Estadual e pelo Departamento de Estradas e Rodagem.
E como a gente falou, a cobertura completa da inauguração da ponte aqui na TMC Paraná, hoje, principalmente no período da tarde, a gente vai acompanhando. Nos outros assuntos do dia, o Tribunal de Justiça do Paraná revogou a resolução que previa pagamento extra a magistrados pela orientação de estagiários e residentes jurídicos. A norma autoriza a remuneração que poderia chegar a cerca de R$14.000 por mês, mas foi suspensa antes mesmo de entrar em vigor. Segundo o próprio tribunal, a decisão busca evitar conflito com o entendimento do Supremo sobre limites salariais no serviço público e reavaliar o impacto financeiro. Nenhum valor chegou a ser pago e a revogação ainda será analisada pelo órgão especial.
A maioria da bancada do Paraná no Congresso votou pela derrubada do veto do presidente Lula ao projeto que altera a dosimetria das penas para condenados pelos atos de 8 de janeiro. Na Câmara, 21 dos 30 deputados paranaenses votaram contra o veto, posição que contribuiu para a rejeição do texto presidencial, enquanto 6 foram favoráveis à manutenção. No Senado, os 3 representantes do Estado também acompanharam o movimento da maioria. O voto de cada um dos parlamentares paranaenses você acompanha lá no nosso Instagram, @TMCParaná, um carrossel super completo.
Apuração rápida da TMC, mostrando como votou cada um dos parlamentares paranaenses. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná amplia o atendimento ao público nesse início de maio, com plantões em 23 cidades entre hoje e até domingo, das 9h, começou agora há pouco, vai até às 17h, além do horário estendido em todos os cartórios eleitorais na próxima semana, das 9h às 18h. A medida ocorre por causa do prazo final para regularização do título de eleitor, que se encerra no dia 6 de maio. Vale reforçar isso, 6 de maio fecha esse prazo. Se você não regularizar até o dia 6 de maio, não vai conseguir votar de forma correta nas eleições desse ano. Isso é antes do fechamento do cadastro para as eleições de outubro. Permite agora, então, emissão, transferência e atualização de dados também pela internet.
No destaque nacional, o presidente Lula decidiu reagir à derrota política no Senado e partir para o contra-ataque com a exoneração de aliados do presidente da Casa, Davi Alcolumbre, segundo a apuração da própria TMC. Nos bastidores, Lula classificou Alcolumbre como traidor após a articulação que levou à rejeição da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal, aprofundando a crise entre o Palácio do Planalto e o Congresso.
Nos destaques internacionais, entra em vigor hoje a fase comercial do acordo entre União Europeia e Mercosul, permitindo a redução de tarifas de importação para centenas de produtos negociados entre os dois blocos. A medida começa a ser aplicada de forma gradual, enquanto o texto completo ainda aguarda a aprovação dos parlamentos europeus. Após quase 27 anos de negociação, o acordo já prevê impacto direto no comércio de itens como carros, carnê, soja, carne, claro, medicamentos e vinho, com parte das tarifas sendo eliminada imediatamente e outras reduzidas ao longo dos próximos anos.
No futebol, o Coritiba abriu a votação para escolher o novo uniforme do clube na campanha Manto da Glória 2026. Seis modelos finalistas, criados por torcedores, disputam a preferência do público após passarem por avaliação técnica. As propostas trazem referências às seleções históricas de futebol mundial e reinterpretam a identidade coxa-branca. A escolha é feita de forma online e o modelo vencedor será a camisa oficial do clube na próxima temporada.
Na cultura, termina nesse domingo, comida de boteco em Curitiba e São José dos Pinhais, com 40 bares participantes e petiscos a preço único de R$40. Nessa edição, os estabelecimentos foram desafiados a criar pratos autorais com verduras como ingrediente principal, estimulando a criatividade e a valorização desses itens na gastronomia. O público também participa da escolha dos melhores, avaliando sabor, atendimento, higiene e temperatura da bebida.
Esses e outros destaques você acompanha ao longo da nossa programação e, claro, a gente já pede a sua participação também. Mande a sua informação do trânsito, mande o seu elogio, a sua crítica, a sua sugestão de reportagem. Aquilo que importa para você, importa para a gente também. O espaço totalmente aberto, 419-9566-1003. Mande agora mesmo a sua mensagem para a gente no 419-9566-1003. E você também acompanha as nossas informações lá no nosso Instagram, no arroba TMC Paraná. Claro que você fica muito bem informado aqui no 100.3, mas lá no TMC Paraná você confere com, claro, aquilo que você, que importa. Se você escutou alguma coisa por aqui, quer compartilhar com alguém a informação, fica mais fácil até você mandar pelo próprio Instagram. Tá atualizando o feed, não consegue escutar o rádio, não consegue ligar o aplicativo da TMC, não consegue acessar o site, segue lá no nosso Instagram, já são mais de 80 mil seguidores. Ao longo de todo o dia, a nossa equipe segue atualizando as notícias que importam para você, já tem muito destaque por lá. Agora pouquinho mesmo saiu já a notícia que mostra que o levantamento aponta que todas as crianças de 4 e 5 anos estão nas escolas aqui em Curitiba. Curitiba, inclusive, foi está entre as quatro capitais que conseguiram cumprir essa exigência legal, ao lado de Belo Horizonte, São Paulo e Vitória também. Temos também a agenda cultural. Curitiba recebe neste sábado o Arung Day Festival, um dos principais eventos de música eletrônica do Brasil, que acontece na Pedreira Paulo Leminski. Temos os horários especiais do feriado do Dia do Trabalhador, que altera o funcionamento dos serviços aqui em Curitiba. Todas as informações que importam para você já lá no nosso Instagram, arroba TMC Paraná.
Vamos trazer as informações do trânsito. Trânsito na linha verde norte em Curitiba, parcialmente desviado desde agora há pouco, às 9 horas da manhã dessa sexta-feira, 1 de maio. É bem no trecho do viaduto sobre a Avenida Vitor Ferreira do Amaral, no Tarumã. Tem obras ali há bastante tempo. Os veículos que seguem pela pista central no sentido Atuba passam a usar uma das faixas recém-ampliadas da estrutura. Essa alteração acontece para avanço das obras de duplicação do viaduto, que está sendo ampliado de 24 para 50 metros de largura. O desvio terá cerca de 700 metros e é necessário para liberar intervenções na pista original. A previsão é que essa mudança dure aproximadamente 60 dias, podendo variar, claro, conforme o clima, tendo chuva e tudo mais, muda um pouco essa situação. A prefeitura alerta para possível lentidão, principalmente nos horários de pico. Mesmo sendo feriado, claro, em alguns momentos do dia o trânsito fica mais complicado e, claro, como é algo mais longo, deve ter complicações também na próxima segunda-feira, dia útil, com todo mundo trabalhando normalmente. Essas obras incluem melhorias no pavimento, drenagem na canaleta de ônibus, que será em concreto, além da instalação de novas estações tubo e integração com o sistema de transporte coletivo da linha verde.
E durante o feriado do Dia do Trabalhador, haverá restrições de tráfego nas rodovias de pista simples para veículos com cargas grandes ou que excedam os limites de peso e dimensões permitidos. A Polícia Rodoviária Federal intensifica a fiscalização das rodovias do Paraná neste período. As equipes vão atuar nos trechos com maior índice de acidentes. O objetivo é garantir a segurança de motoristas e passageiros. A expectativa do feriado é que aumente o fluxo de veículos em direção ao
interior do estado. O reforço policial deve garantir maior fluidez nas rodovias e uma resposta mais rápida em ocorrências para uma viagem segura. A equipe orienta que realize a revisão do veículo, acompanhe as condições das estradas e do tempo e também utilize cinto de segurança e também tenha atenção nas estradas. A gente fala agora da previsão do tempo. Como é que estava o tempo, Felipe, a hora que você chegou por aqui?
Extremamente agradável, com sol entre nuvens em Curitiba, mas assim, aquela temperatura agradável, aquela grande dúvida que às vezes você tem de manhã em Curitiba, se você usa a blusa ou não. Então, eu saí de casa com blusa, já tirei a blusa, mas temos um sol agradável nessa sexta-feira de 1º de maio.
É aquele famoso, você tem que estar pronto para todas as estações do ano em um dia só, né? De 6 horas da manhã você está com uma roupa, meio dia você está com outra, 6 horas da tarde você já tem que trocar de roupa de novo.
Tira a blusa, põe blusa.
Exatamente, é o famoso bota casaco, tira casaco. Bom, o Cimepar, inclusive, agora há pouco, mandou uma notificação para a imprensa, né? Um aviso para a imprensa que Curitiba, Fazenda Rio Grande e Pinhais registraram hoje as suas temperaturas mais baixas de 2026 até o momento. Curitiba registrou 11,5 graus, Fazenda Rio Grande bateu ali 10,6 graus e Pinhais 10,3. Então, realmente tivemos um início de manhã, uma madrugada, um início de manhã bem gelados por aqui. Mas olha só, este mês de maio, as características de inverno começam a ficar mais presentes, segundo essa previsão do Cimepar. As geadas devem ser registradas, além da passagem de novas frentes frias, seguidas de massas de ar frio, que devem derrubar as temperaturas. O coordenador de operações do Cimepar, o Marcos José Vícios, conta que os modelos de previsão indicam dois cenários bem diferentes na primeira e na segunda quinzenas de maio.
Na primeira metade do mês, o tempo será mais dinâmico, com passagens de duas frentes frias pelo Paraná. A primeira está prevista entre os dias 2 e 3 de maio. Será uma passagem rápida, com efeitos mais perceptíveis na região leste do estado, incluindo uma leve queda nas temperaturas. Já a segunda frente fria, prevista entre os dias 7 e 8 de maio, deve trazer o primeiro evento de frio mais abrangente do mês. Há risco de geadas mais significativas, principalmente na metade sul do estado.
Bom, e depois da segunda frente fria, a tendência para o fim do mês é de um padrão de tempo mais estável. As temperaturas devem subir gradualmente ao longo dos dias e não há indicativo de volumes expressivos de chuva no Paraná. Com o sobe e desce das temperaturas, a expectativa é de que o mês termine com as temperaturas dentro da média histórica no estado.
A partir da segunda quinzena, o cenário muda novamente. A tendência é de um padrão de tempo mais estável, com menor influência de frentes frias. As temperaturas devem subir gradualmente ao longo dos dias e não há indicativos objetivos de volumes expressivos de chuva para o estado. Com isso, a expectativa é de que o mês de maio termine com temperaturas e acumulados de chuva muito próximos à média climatológica para o período.
Bom, com a previsão de dias frios, a partir de segunda-feira, o Cimepar inicia o 32º ano do serviço Alerta Geadas. Durante o período de operação, de maio a meados de setembro, pesquisadores do IDR Paraná e do Cimepar divulgam boletins diários com informações sobre as condições do tempo e a evolução de massas de ar polar pelo estado. Quando há previsão de massas de ar frio com potencial de causar danos, alertas são emitidos e amplamente divulgados com antecedência.
Agora 10 horas e 18 minutos, chegou o momento da inauguração da ponte de Guaratuba, algo que se fala por muitas décadas no Paraná, efetivamente agora acontecendo a inauguração, uma espera de 40 anos, a construção começou há 2 anos, promete mudar a mobilidade na região com o fim da travessia por ferry boat pela Baía de Guaratuba. A estrutura da ponte conta com 1.240 metros de extensão, 4 faixas de tráfego, 2 faixas câmeras de segurança em cada sentido, calçadas com ciclovia e guarda-corpos. Além disso, conta com acesso na PR-412. Ao todo, para a gente entender, essa obra compreende cerca de 3 quilômetros. O investimento total da construção supera os 400 milhões de reais, segundo o governo do estado. Além da cerimônia de inauguração com autoridades, que está prevista para hoje, como a gente falou, a conclusão da obra, batizada oficialmente de Ponte da Vitória, também vai contar com um show de drones e também fogos de artifício. Essa é a programação para hoje. Amanhã e no domingo, a Ponte de Guaratuba estará no itinerário da Maratona Internacional do Paraná, que deve reunir cerca de 20 mil atletas. Então, uma das primeiras atividades aí da ponte, ou a primeira atividade oficial, é essa maratona. A liberação do tráfego de veículos, isso é importante de entender, vai ser amanhã, a 1 PM, após o encerramento da maratona. A gente trouxe o Sandro Alex falando um pouco sobre isso aqui na TMC, e ele falava que não é justamente possível abrir para os carros no momento da inauguração, porque vira uma grande confusão. As pessoas estão ali para ver a ponte, a curiosidade, tem as autoridades. Então a ideia era justamente essa: ter um momento de inauguração, as pessoas passarem pela ponte, ter a maratona e só depois ter a liberação para os carros. Então esse vai ser o rito desse final de semana, começando hoje com essa inauração oficial a partir das 4 PM, como a gente vem falando na programação. TMC acompanhando isso, estamos em loco em Guaratuba com o repórter Brian Valencio, que vai trazer as informações à tarde para a gente. Ele deve ser o primeiro aqui da TMC a passar pela ponte, então vai estar na inauguração, vai andar pela ponte hoje. O Brian lá vai trazer as informações para a gente. Agora 10h20.
A gente segue agora, a gente faz um pequeno intervalinho por aqui. Daqui a pouquinho a gente volta com os principais destaques do nosso noticiário aqui de Curitiba, de todo o Paraná. Não saia daí, é bem rapidinho, a gente já volta.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa pra você. Quem escuta sabe.
Num encontro cheio de saudade, ele escapa. Os sorrisos são respostas espontâneas. De repente, a gente tá rodeado deles. Criar novos sorrisos é o que nos move. A Neo Dente, em parceria com milhares de dentistas, combina soluções estéticas, reabilitadoras e implantes dentários inovadores, garantindo que as pessoas possam sorrir sem hora marcada. Neo Dente, para sorrir com a vida. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Petiscaria do Vitor. Almoço executivo de terça a sexta-feira.
Já fez sua reserva? 3273-4444. Manoel Ribas, 6995, Santa Felicidade. Saladas, massas, carnes, bacalhau, camarão, peixe.
Qualidade, preço justo.
Deixe a natação transformar você. Renove-se já, dentro e fora d'água, na Academia GB. Acesse @gbacademias.
Ronsul, rolamentos, correias e correntes. Acesse ronsul.com.br.
Sérgio Moro, Requião Filho, Rafael Greca, Sandro Alex, é lógico que você conhece. O que você não sabia ainda é que eles estarão aqui na TMC, de segunda a quinta, 10h30. Tem sabatina, é claro, só na TMC. Quem escuta sabe.
Revisão completa do seu Volkswagen é na Servopa. Fique em dia com a segurança e manutenção do seu veículo. Agende sua revisão pelo número 41-3330-2004. Servox é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
A Copel acaba de obter uma conquista histórica. Venceu o leilão federal para ampliar e muito a geração de energia elétrica. A usina de Foz do Areia, a maior da Copel, vai aumentar em 50% a sua capacidade. E na usina de Segredo, a geração de energia vai aumentar em 100%. As obras começam ainda esse ano, gerando milhares de empregos. Em energia limpa e renovável para impulsionar o crescimento do Paraná e do Brasil. Copel, pura energia.
MCA apresenta Man at Work. Uma das maiores bandas dos anos 80 e 90 está de volta ao Brasil com um show inesquecível, tocando seus grandes sucessos. Man at Work, dia 12 de maio, no Iglu Super Hall, no Jockey Club. Imperdível. Man at Work. Ingressos à venda em ticketmaster.com.br. Garanta já o seu. Apoio TMC Curitiba.
O ponto de encontro da resenha do futebol é no Esporte TMC. Talento, mistura, credibilidade. Aqui tem tudo do seu time e o mais importante, tem a sua opinião, torcedor. Você entra ao vivo enquanto o programa rola com entrevistas, correspondentes espalhados pela rede e muito mais. Domingo, 10 da manhã, Esporte TMC. Quem sabe, comenta. Quem escuta, sabe. Transamérica, TMC. TMC Paraná, 100.3. Informação que importa pra você. Quem escuta, sabe. Na TMC, tua metrópole conta. A gente conta e quem escuta sabe. Transamérica TMC.
Dez horas e 24 minutos, 10h24. Eu falei que era bem rapidinho, né? Já voltamos por aqui com o Paraná TMC. Até às 11 horas da manhã, trazendo as notícias que importam para você, com um olhar aqui para Curitiba, região metropolitana, para o litoral do estado, que hoje tem um foco muito grande por causa da inauguração da ponte de Guaratuba, mas também para todo o nosso Paraná. A gente segue trazendo os principais destaques aqui da nossa programação. Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe, você está em 100.3. Também acompanha a gente no site tmc.com.br ou pelo aplicativo TMC. No que você pode baixar facilmente pelo app da, no app da TMC Paraná no seu celular. O Paraná abriu 15.823 vagas de emprego com carteira assinada em março, com saldo positivo em todos os setores da economia, segundo o novo Caged. Maior volume de contratações veio do setor de serviços, seguido pela indústria, comércio e construção. Os dados também mostram que as mulheres ocuparam a maior parte das vendas no período e que os jovens entre 18 e 24 anos lideram a entrada no mercado formal. A maioria dos novos trabalhadores tem ensino médio completo, perfil predominantemente entre as contratações registradas no estado.
E Curitiba registrou o segundo maior saldo de empregos com carteira assinada do país no primeiro trimestre de 2026. Foram 17.600 novas vagas, ficando atrás apenas de São Paulo. Os dados são do Caged e mostram que o resultado foi puxado principalmente pelo setor de serviços e pela construção civil, consolidando a capital paranaense como destaque nacional na geração de empregos formais no período.
E a safra de soja do Paraná caminha para o fechamento com 21 milhões e 700 mil toneladas, mantendo-se como o principal destaque agrícola do estado e superando o ciclo anterior, mesmo com leve recuo na estimativa mais recente. O milho também apresenta cenário positivo, com a primeira safra já consolidada com 3 milhões e 900 mil toneladas e a segunda projetada em mais de 17 milhões, apesar de oscilações climáticas. Os dados do Deral indicam ainda estabilidade nas projeções gerais, enquanto outras culturas, como a batata e o tomate, avançam na colheita e o estado reforça a liderança nacional na exportação de carne de frango.
Paraná prevê investir até 350 milhões de reais até 2029 para criar uma reserva financeira voltada ao enfrentamento de desastres naturais. A proposta é garantir recursos disponíveis de forma imediata para situações de emergência, como eventos climáticos extremos, permitindo resposta mais rápida e redução de impactos à população. O fundo será abastecido gradualmente e pode ultrapassar 140 milhões de reais já em 2026, com crescimento progressivo nos anos seguintes.
E o feriado do Dia do Trabalhador altera o funcionamento de serviços públicos em Curitiba, com o fechamento de escolas, creches, unidades de saúde e órgãos estaduais, enquanto os atendimentos administrativos só retornam na próxima semana. Durante esse período, serviços essenciais seguem ativos, como as UPAs e o transporte coletivo opera com a tabela de domingo, enquanto comércios e pontos turísticos funcionam com um horário reduzido.
Paraná terá uma trégua no tempo nessa sexta-feira, com sol e temperaturas mais agradáveis, é o que a gente está vendo em Curitiba, e acontece no Paraná como um todo durante esse feriado do Dia do Trabalhador, após volumes expressivos de chuva registrados em diversas regiões do estado. Segundo o CIMEPAR, a estabilidade será passageira, já que uma nova frente fria avança no fim de semana, trazendo novamente chuva e queda nas temperaturas, com impactos mais intensos a partir de sábado.
No destaque nacional, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado nesta sexta-feira no Hospital DF Star, em Brasília. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou a realização de um procedimento cirúrgico no ombro direito. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, informou em rede social pela manhã que acompanhava o ex-presidente no hospital. No dia 24 de abril, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se favoravelmente ao pedido da defesa de Bolsonaro para a realização da cirurgia.
No destaque internacional, o dólar fechou abril no menor nível em mais de 2 anos, cotado a R$ 4,95, após forte queda puxada pelo cenário externo e pela política de juros no Brasil. O movimento reflete a entrada de capital estrangeiro no país, favorecida pela diferencial, né, das taxas, enquanto o real acumula uma valorização de quase 10% no ano. No mesmo dia, a Bolsa Brasileira voltou a subir após uma sequência de quedas em meio à expectativa mais cautelosas sobre os próximos cortes da Selic e as incertezas no cenário internacional.
No futebol, o Atlético finalizou nesta quinta-feira mais uma etapa da preparação para o duelo contra o Grêmio pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A atividade foi realizada no CT do Caju e antecede o último treino marcado para esta sexta-feira, já com o início da concentração do elenco. A partida está prevista para sábado, às 8h30 da manhã, na Arena da Baixada. Você já sabe, claro, a cobertura completa. 8h30
da noite, 8h30 da manhã é cedo, hein?
Exatamente, já estará todo mundo por aqui para fazer essa cobertura aqui pela TMC Paraná, você confere tudo por aqui. Para o confronto, o time não terá o volante Luiz Gustavo e o meia Bruno Zappelli suspensos após o terceiro cartão amarelo recebido na rodada anterior.
Na cultura, para quem gosta de carro antigo, Curitiba recebe até domingo a 7ª edição do Volksfest, um evento dedicado aos fãs de carros clássicos da Volkswagen, com exposição de modelos raros, shows e programação para toda a família. O festival acontece em Santa Felicidade e reúne atrações como feiras de antiguidade, espaço kids e praça gastronômica, além de veículos históricos como uma Kombi de 1959 e um Karmann alemão com poucas unidades no Brasil. A expectativa é atrair público ao longo dos 3 dias, com ingressos a partir de R$ 20 e entrada gratuita para crianças e idosos.
Esses e outros destaques você acompanha ao longo da nossa programação e aqui no Paraná TMC até às 11h da manhã.
Eleições 2026 na TMC.
Vamos falar de um cenário que envolve as eleições, a gente vai falar um pouco do que envolve os paranaenses no cenário nacional, vamos falar das eleições paranaenses e também vamos falar das mudanças de cargo aqui no Paraná por causa das mudanças. A gente começa falando uma apuração que a TMC fez ontem, mostrando como é que foram os votos dos deputados, dos senadores do Paraná com relação à dosimetria. Então, a bancada do Paraná teve uma posição majoritária pela derrubada do veto presidencial ao PL da dosimetria. Dos 30 deputados do Paraná, 21 votaram não, ou seja, é a posição que na prática contribui para rejeitar o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e viabilizar a mudança nas regras de penas para condenados para o dia 8, né, do dia 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso é complicado, né? A gente fala o veto sim ou não para entender. Houve uma decisão do Congresso para ter a diminuição das penas. Essa decisão vai para o presidente. O presidente sanciona ou não. O presidente pode dar um veto. O presidente deu veto. O presidente falou, não queremos que, né, que baixe essa pena. Aí voltou para os deputados e falou, queremos que baixe a pena. Então essa foi a questão envolvendo o veto. Então os votos contrários ao veto vieram de nomes como Beto Richa, Felipe Barros, Felipe Francischini, Ricardo Barros, Pedro Lupion e Sandro Alex, além da maior parte da bancada. Já os 6 deputados que votaram sim, ou seja, aqueles que se posicionaram para manter o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ou seja, que não haja mudança nas penas, eles foram, quem votou para manter esse veto foram os deputados Elton Welter, Gleisi Hoffmann, Zeca Dirceu, Tadeu Veneri, Carol D'Artora e Aliel Machado. Todos eles são da federação PT, PV e PCdoB, ou seja, são do governo. Houve ainda uma abstenção do deputado Beto Preto, do PSD, e 2 ausências, o Luciano Dutti, do PSB, e Vermelho, do PL. No Senado, os três representantes do Estado, Sérgio Moro do PL, Oriovisto Guimarães do PSDB e Flávio Arnes, todos votaram não, ou seja, acompanhando a maioria da bancada paranaense e reforçando a posição favorável à derrubada do veto. No resultado geral, o Congresso rejeitou o veto presidencial e o texto segue para promulgação. O voto de cada um dos parlamentares a gente colocou no nosso Instagram. A gente fez bem visualmente ali, mostrando como votou cada um dos deputados, também cada um dos senadores, para você entender como a bancada do Paraná se posicionou com relação a esse assunto da dosimetria, a PL da dosimetria. Então essas informações se encontram no arroba TMC Paraná.
E a gente segue nesse assunto porque a TMC Paraná apresenta uma série especial de entrevistas com os principais pré-candidatos ao governo do estado. Em um espaço democrático e jornalístico, cada convidado teve 25 minutos para apresentar propostas, ideias e responder sobre os temas que impactam a vida dos paranaenses. Todas as entrevistas foram gravadas separadamente, sem que cada pré-candidato tivesse acesso ao conteúdo dos demais pré-candidatos. As entrevistas são conduzidas por Felipe Armata, com produção de Brian Valêncio, Helena Sayuri e minhas, Isabela Miranda. A série começa na segunda-feira, dia 4, com Sérgio Moro. Na terça, dia 5, é a vez de Requião Filho. Na quarta, dia 6, Rafael Greca participa. E na quinta-feira, dia 7, quem encerra a série é Sandro Alex. Sempre às 10h30 da manhã, dentro do Paraná TMC. Informação de qualidade para ajudar você a conhecer quem quer governar o Paraná. Os principais cortes das entrevistas vão entrar no nosso Instagram, o arroba TMC Paraná. Além disso, você vai poder conferir na íntegra no nosso canal no YouTube, o TMC News BR. Informação de qualidade, né, Felipe? A gente tem essa meta aqui na TMC de trazer as principais notícias e, claro, as notícias que importam. Então, a gente, com esse compromisso aqui de trazer em um ano eleitoral, haver todas as propostas desses pré-candidatos aqui ao governo do Paraná.
Reforçando a informação, então, é semana que vem, sempre às 10h30 da manhã, dentro aqui do Paraná TMC. São 4 dias, os 4 principais candidatos, sempre às 10h30 da manhã. Como a Isabela falou, os cortes vão estar no nosso Instagram, arroba TMC Paraná. E se você não conseguir ouvir no horário que a gente está transmitindo, entra na íntegra também, a partir das 10h30 da manhã de cada dia, no nosso YouTube, o TMC News BR. Daí, inclusive, você consegue ver com imagens um pouco dessas sabatinas, nosso primeiro momento com os pré-candidatos. A gente vai continuar acompanhando eles ao longo de toda essa jornada desse ano. Claro, ainda estamos no começo, essa fase de definição, por isso que são pré-candidatos ainda. Isabela, eu queria aproveitar uma divulgação do governo agora há pouco com relação a novos secretários, né? Sempre há a mudança no governo, quem sai, quem entra, justamente por causa do período eleitoral. E o governador Ratinho Júnior nomeou novos secretários de cidades, turismo e planejamento. Vamos entender aqui, então, como é que fica esse cenário. O Ratinho Júnior assinou ontem, informação divulgada agora há pouco, as nomeações de Fernando Giacobbo para a Secretaria de Estado das Cidades, Luciano Bartolomeu para a Secretaria do Turismo e Clemerson Aparecido da Silva para a Secretaria do Planejamento. Para a gente entender um pouquinho de cada um deles, o Fernando Giacobbo é empresário e político, natural de Pato Branco. Ele é formado em tecnologia em gestão de recursos humanos e tem trajetória na Câmara dos Deputados, onde exerce o 6º mandato como deputado federal. Ele vem sendo eleito de forma sucessiva desde 2003. Ele também ocupou funções na mesa diretora da Câmara como 2º vice-presidente no biênio 2015-2017 e 1º secretário entre 2017 e 2019. Mais recentemente, exerceu a liderança da minoria no Congresso Nacional, atuando ali de forma em âmbito federal. À frente das secretarias da cidade, Giacobbo deve dar continuidade às políticas com as cidades para investimentos de infraestrutura urbana. Indo para o segundo novo secretário, Luciano Bartolomeu tem atuação voltada à gestão estratégica do setor de alimentação fora do lar. Ele é graduado pela Universidade Positivo, exerce atualmente a função de diretor executivo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Paraná, a Brasel, onde coordena a equipe administrativa e executiva da entidade. A trajetória dele tem experiência em consultoria e participação na representação institucional do segmento, com presença em eventos e iniciativas voltadas ao fortalecimento do turismo no estado, além de atuação em projetos de desenvolvimento e relacionamento com associados. Na Secretaria do Turismo, Bartolomeu assume o desafio de ampliar as políticas de fomento ao setor e fortalecer a atração dos visitantes. A gente relembra um dado que a gente já trouxe aqui na TMC. No ano passado, o Paraná alcançou o maior número de turistas internacionais da sua história. Foram mais de 1 milhão de visitantes, um crescimento de 5,4% em relação ao recorde anterior, que foi de 2019, antes da pandemia, um outro cenário. Indo para o terceiro nome, no novo secretário de planejamento, é o Clemerson Aparecido da Silva. Ele é advogado formado pelo Centro Educacional dos Campos Gerais, com especialização em Direito Processual Civil pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, e a experiência abrange advocacia nas áreas trabalhista, civil e criminal, com ênfase em justiça do trabalho e direito do consumidor. Também trabalhou na assessoria parlamentar na Câmara Municipal de Ponta Grossa e docência universitária. Esse, então, um pouco o cenário dos novos secretários nomeados pelo Ratinho Júnior, reforçando, então, o deputado federal Fernando Giacobbo, subindo a secretaria de Estado das Cidades, Luciano Bartolomeu para a Secretaria de Estado do Turismo e Clemerson Aparecido para a Secretaria do Planejamento. Isabela.
Muito obrigada, Felipe. Informações importantes, mudanças importantes que nós temos aqui nas secretarias de Estado. Claro, a gente sempre atualizando, né, os principais destaques por aqui. A gente sempre de olho nas principais mudanças para trazer as notícias assim que elas saem por aqui. E claro, a gente segue atualizando todas as principais informações para você ao longo de todo o dia aqui na nossa programação. Agora são 10h39, a gente faz mais uma pausa, a última pausa do Paraná TMC desta sexta-feira, dia 1º de maio. Daqui a pouquinho a gente já volta, é bem rapidinho, não saia daí.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa para você. Quem escuta sabe.
Quando o papo é qualidade e segurança em materiais elétricos, a Enerbras não brinca em serviço. Tomadas, interruptores, disjuntores, quadros de distribuição, canaletas e até chuveiros pensados para sua obra e seu dia a dia. Produtos duráveis, confiáveis e com aquele design que faz qualquer projeto brilhar. Quer ver de perto? Acesse enerbras.com.br. Man at Work em Curitiba, 12 de maio no Iglu Super Hall. Ingressos no Ticketmaster. Apoio TMC Curitiba.
Tem gente que ainda acha que doar parte do imposto de renda é um bicho de sete cabeças. Mas não precisa ter medo. Doar é fácil. E quando você doa para o Hospital Pequeno Príncipe, apoia milhares de crianças atendidas no maior hospital pediátrico do país.
É fácil e sem custo. E você ainda ajuda a salvar vidas.
Doe seu imposto de renda para o Hospital Pequeno Príncipe. Não é nenhum bicho de sete cabeças.
Confira o passo a passo em doepequenopríncipe.org.br.
Apoio TMC Paraná.
Sérgio Moro, Requião Filho, Rafael Greca, Sandro Alex, é lógico que você conhece. O que você não sabia ainda é que eles estarão aqui na TMC de segunda a quinta, 10h30 da manhã. Tem sabatina, é claro, só na TMC. Quem escuta sabe.
Abre um campo largo aí, o clássico que todo mundo vai curtir.
Álamo Benefícios, seu carro não joga sozinho.
Bem-Estar TMC, um oferecimento Neodente, odontologia estética e implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Finalmente sexta, hein? E com feriado ainda, maravilha. Tava todo mundo precisando dar uma relaxada, que eu sei. No fundo, a gente sempre precisa, né? Eu sou Isabela Miranda e hoje eu tô aqui no nosso Minuto de Bem-Estar pra te dar uma dica bem bacana justamente pra isso. E que combina com a data de hoje, mas não é o dia do trabalho não, viu? É o dia da literatura brasileira. No meio da rotina corrida, encontrar um momento pra leitura pode ser uma forma real de relaxar. Ler reduz os níveis de estresse, desacelera o ritmo da mente e ainda melhora a concentração. Não precisa ser muito tempo não, viu? Alguns minutos por dia já fazem a diferença. Nada daquelas metas loucas de ler 50 páginas por dia, por exemplo. Você não precisa disso. Pode ser um livro, um conto, uma crônica. O importante é criar esse momento de pausa. Em vez de mais uma tela, mais um estímulo, a leitura convida a mente a ir com mais calma. Então fica a dica. Que tal aproveitar o dia de hoje para retomar esse hábito? E claro, para cuidar da sua saúde como um todo, acesse neodente.com.br/TMC e encontre agora mesmo seu dentista.
Bem-Estar TMC, um oferecimento Neodente, odontologia estética e implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Num encontro cheio de saudade, ele escapa. Os sorrisos são respostas espontâneas. De repente, a gente tá rodeado deles. Criar novos sorrisos é o que nos move. A Neo Dente, em parceria com milhares de dentistas, combina soluções estéticas, reabilitadoras e implantes dentários inovadores, garantindo que as pessoas possam sorrir sem hora marcada. Neo Dente, para sorrir com a vida. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Eu sou Brian Valença e te faço companhia nos blocos locais aqui da TMC.
Eles estão aqui, estão com a gente na TMC Curitiba. A melhor, a mais bem informada, a mais ágil, a mais famosa do Brasil.
Eu sou Angeles Fire, sigo na sua companhia.
São tantas qualidades que para gravar essa chamada, vamos deixar eles mesmos falarem deles mesmos.
Não estou sozinho, pelo contrário. Também com a Isabela Miranda. Hoje eu já vi a Isa se indicar pra lá, de lá pra cá, liga pra um.
Sempre em busca das prioridades, das notícias que importam.
Com o Leonardo Gomes, que desde cedo tá por aqui trazendo as principais notícias.
Com a companhia também do Felipe Armato.
Angelo, a gente traz informações também, a gente, um caso que a gente vem trazendo.
Paraná TMC, de segunda a sábado, 10 da manhã.
TMC Paraná, 100.3. Informação que importa pra você.
Quem escuta sabe.
Paraná TMC, tua metrópole conta. A gente conta e quem escuta sabe.
Horas e 44 minutos, 10h44, quem escuta sabe, Transamérica agora é TMC. Você está em 100.3 no aplicativo da TMC ou também no site tmc.com.br. Eu sou Isabela Miranda e junto com Felipe Ermata seguimos até às 11 horas da manhã, trazendo os principais destaques do nosso noticiário local, trazendo um olhar mais focado aqui para Curitiba, região metropolitana, litoral do estado, claro, sempre com as notícias que importam para você. Agora temos em Curitiba 17 graus, máxima para hoje prevista de 23 graus, segundo o CIMEPAR. Vamos agora para o último giro com as principais notícias que importam para você. O Paraná lidera o país no acesso a bibliotecas escolares com 98,9% dos estudantes em instituições com esse recurso, segundo dados do IBGE. O índice está bem acima da média nacional, que ainda enfrenta desigualdades no acesso e indica uma cobertura quase universal no estado. O levantamento também mostra que a presença de bibliotecas é mais consolidada na região sul, enquanto outras regiões do país ainda registram parte significativa de alunos sem acesso a acervos de leitura nas escolas.
O trem turístico que liga Curitiba a Morretes atinge nessa sexta-feira, hoje, a marca de 5 milhões de passageiros transportados, consolidando o passeio como um dos principais atrativos do turismo no Paraná. Operado há quase 3 décadas, o trajeto pela Serra do Mar mantém alta procura, com cerca de 250 mil passageiros por ano, e combina relevância histórica, paisagens naturais e impacto econômico na região litorânea, onde o fluxo de visitantes movimenta comércio e serviços locais.
Você já fez esse passeio, Felipe? Eu tenho muita vontade de fazer.
Eu não fiz, eu fiz aquele gastronômico que você não chega a ir para o litoral do estado, então eu vi como que é a dinâmica ali de passar pelo trem, de todo o charme do lado mais histórico que tem do trem, também toda uma arquitetura interna ali, o design do trem, e é super legal, vale super a pena, é um jantar bacana. Eu não cheguei até o litoral, mas só aquele passeio turístico que já faz à noite, gastronômico, parece inclusive uma viagem no tempo, Isabela, quando você entra naquele trem ali, por ter esse olhar mais histórico e tal, você tem um outro olhar, é algo que vale a pena.
Eu já vi algumas imagens mesmo do trem e tem essa questão mesmo de ter uma decoração um pouco mais antiga mesmo, parece essa viagem, né? Eu vejo alguns vídeos na internet, me dá uma vergonha, eu falo, nossa, tem gente que vem de fora do país, tem um monte de turista que aproveita, que fala que é a coisa mais linda, e a gente que é daqui acaba às vezes não aproveitando, né? Tenho muita vontade de fazer.
Inclusive logo fica mais a dica, né? Feriado de aproveitar, quem não viajou, aproveitar coisas próximas de Curitiba, da região.
Exatamente.
É uma das possibilidades.
Às vezes a gente acha que tem que ir pra muito longe, né? Pra aproveitar paisagens belíssimas e tudo mais, e uma coisa que tá tão perto da gente, às vezes a gente acaba não aproveitando. Mas enfim, para quem vai para longe, mais de 67 mil passageiros devem passar pelo aeroporto Afonso Pena durante o feriado do Dia do Trabalhador, entre esta sexta-feira e segunda-feira, com a previsão de mais de 480 voos no período. O aumento no movimento segue a tendência dos feriados prolongados, quando cresce a procura por viagens, principalmente para destinos como São Paulo e conexões nacionais e internacionais. O volume esperado se aproxima dos 70 mil viajantes e deve superar a média registrada em períodos semelhantes.
Nos outros destaques do dia, um homem de 40 anos foi preso em flagrante em Curitiba por vender alimentos vencidos e armazenados de forma irregular dentro de uma residência. A Polícia Civil encontrou produtos como laticínios, presuntos e panetones em condições impróprias para consumo, alguns sem refrigeração e até expostos ao chão. A investigação começou após denúncia anônima e apontou que a venda era feita de forma clandestina, inclusive por meio de grupos em aplicativos de mensagens. O local foi interditado pela prefeitura.
E a Arena Expo Guaratuba 2026 passou por vistoria do Corpo de Bombeiros e apresentou pendências de segurança, principalmente em saídas de emergência e exigências técnicas. A organização tem prazo até esta sexta-feira para realizar os ajustes, quando uma nova inspeção será feita. Apesar das irregularidades, a programação de shows do aniversário da cidade está mantida entre hoje e o dia 3 de maio, no próximo domingo, e, se necessário, pode ser transferida para a Praia Central. Entretanto, ontem o show foi cancelado. O show que estava previsto para ontem foi cancelado. Esse show que deve acontecer ali na Expo Guaratuba, né? Então, a gente fica de olho para ver como será realizado, se essas pendências, né, elas vão ser resolvidas, ou se realmente esses shows vão ser transferidos ali para a Praia Central, em Guaratuba.
Ainda falando do litoral, a nova maternidade Maria de Lourdes, em Paranaguá, já realizou 164 partos desde a inauguração no início de abril, marcando a ampliação do atendimento obstétrico no litoral do estado. A unidade, que atende 7 cidades da região, somando cerca de 700 atendimentos e foi estruturada com um modelo que integra pré-parto, parto e pós-parto no mesmo ambiente, ele oferece também métodos de alívio da dor sem uso de medicamentos.
No destaque nacional, o governo federal anunciou um novo pacote para reduzir o endividamento de famílias e empresas, com a criação de uma nova fase do programa Desenrola, voltada à renegociação de dívidas como cartão de crédito, cheque especial e financiamento estudantil. A proposta prevê juros limitados, descontos que podem chegar a 90% e a possibilidade de uso de até 20% do FGTS para quitar os débitos, além de estabelecer que quem aderir ficará proibido de utilizar plataformas de apostas online, as bets, pelo período de 1 ano.
No destaque internacional, a liberdade de imprensa no mundo atingiu o pior nível nos últimos 25 anos, desculpe, o pior nível dos últimos 25 anos, segundo o relatório divulgado pela organização Repórteres Sem Fronteiras. O levantamento aponta queda na pontuação média global, inclusive em países considerados democráticos. Na contramão dessa tendência, o Brasil subiu 58 posições no ranking desde 2022, enquanto a maior parte do mundo enfrenta um cenário de maior pressão sobre o trabalho jornalístico.
Na cultura, o espetáculo Tom Jobim Musical chega a Curitiba no fim de maio com 3 apresentações no Teatro Positivo, trazendo aos palcos a trajetória de um dos maiores nomes da música brasileira. As sessões acontecem nos dias 30 e 31 de maio. A montagem, que já foi vista por mais de 135 mil pessoas, recria momentos marcantes da carreira de Tom Jobim, da bossa nova ao sucesso internacional. Com elenco numeroso e músicos ao vivo, o público é convidado a reviver clássicos como Garota de Panema e Águas de Março. Os ingressos já estão à venda pelo Disque Ingressos, com valores a partir de R$ 25,00.
Vamos de futebol também. Temos Paraná Clube no domingo, segunda divisão do Paranaense. Domingo o jogo começa às 15h30. Toledo e Paraná Clube, jogo de ida das quartas de final da divisão de acesso do estadual. Lembrando que tem transmissão da TMC, e a TMC que está dando um show na cobertura do Paraná Clube com transmissão em imagens. Então você acompanha aqui na TMC, você pode ouvir em 100.3, e nosso canal da TMC do Esporte, você consegue ver o jogo com imagens, acompanhar, ver os gols do Paraná Clube, ver toda a participação de toda a equipe de esporte da TMC nesse jogo. Então, Paraná Clube jogando domingo, já falou do Curitiba, falou do Atlético, então falando um pouquinho do Paraná, que nessa primeira fase ele teve 23 pontos pontos, primeiro lugar com 7 vitórias e 2 empates, então aí a luta do acesso do Paraná Clube para ir aos poucos se reconstruindo nos próximos anos.
Esses e outros destaques você acompanha ao longo da nossa programação. Agora 10 horas e 53 minutos. E olha só, últimos dias para aproveitar a 11ª edição do Comida de Boteco, que segue até o próximo domingo, dia 3 de maio, com 40 bares participantes em Curitiba e São José dos Pinhais. Neste ano, o tema é verduras. Os participantes precisam criar petiscos autorais com ingredientes como rúcula, couve-flor e também brócolis. Esses itens devem fazer parte do prato principal e não apenas da decoração. Segundo a coordenadora do concurso no Paraná, Priscila Pena, a proposta é incentivar a criatividade dos bares e valorizar o uso de ingredientes no preparo dos pratos.
Pratos bem elaborados, pratos novos, bem diferentes. Então, porque a gente está tão acostumado do boteco ter mais trabalhar ali com frituras, né? Principalmente bolinhos, espetinhos. Então, cada um deles ali precisou quebrar a cabeça para conseguir encaixar essa verdura escolhida ali na receita. Então, a gente está com pratos, apesar de ter a verdura, a gente está com pratos bem saborosos esse ano.
A organização espera movimentar a economia local e atrair mais públicos para os estabelecimentos participantes. O valor dos petiscos é fixo e custa R$ 40 em todos os bares. O objetivo é democratizar o acesso a toda a população.